Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como a China Escapou da Terapia de Choque, o Debate da Reforma de Mercado, de Isabella M. Weber. É um estudo de economia política sobre a transição chinesa das reformas iniciadas no fim dos anos 1970 até a consolidação de um modelo de mercado fortemente regulado pelo Estado. O livro investiga por que a China não seguiu a via da liberalização brusca associada à terapia de choque, aplicada em vários países pós-socialistas, e como esse desvio moldou seu percurso de industrialização, controle de preços e reorganização institucional. A obra combina pesquisa histórica, documentos, entrevistas e debate teórico para mostrar que a reforma chinesa não foi uma simples adoção do neoliberalismo, mas um processo disputado entre diferentes visões sobre planejamento, mercado e soberania econômica. Seu objetivo é explicar esse debate com rigor analítico e situar a experiência chinesa em contraste com a russa e outras trajetórias de transição. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a escolha chinesa por uma reforma gradual em vez da liberalização brusca. O eixo central do livro é a decisão de não aplicar uma terapia de choque no momento em que a economia chinesa precisava se reestruturar após a crise do sistema planificado. Weber mostra que a liderança e os economistas chineses enfrentaram um dilema real: manter o velho modelo seria inviável, mas abrir a economia de forma abrupta poderia provocar desorganização produtiva, inflação e perda de capacidade estatal. Em vez de um pacote único e imediato de reformas, a China avançou por etapas, testando mecanismos de mercado sem desmontar completamente os instrumentos de coordenação pública. Essa leitura é importante porque desloca a interpretação comum de que o crescimento chinês decorreu apenas da abertura ao mercado. O livro insiste que o ritmo e a sequência das reformas foram decisivos. A gradualidade permitiu preservar núcleos industriais, ajustar preços com maior controle e evitar o tipo de colapso social observado em experiências de liberalização radical em outros países pós-socialistas. Em segundo lugar, o confronto entre planejamento e mercado dentro do socialismo chinês. A autora reconstrói o debate intelectual e político sobre como combinar planejamento e mercado numa economia socialista. O livro não trata o mercado como um bloco neutro, nem o Estado como um agente simplesmente oposto à iniciativa econômica. Pelo contrário, Weber mostra que houve uma disputa entre correntes que defendiam maior flexibilidade mercantil e outras que buscavam manter a coordenação estatal como estrutura central da transformação. Esse ponto é relevante porque revela que a reforma chinesa não foi um caminho linear nem consensual. A coexistência de mecanismos planificados com espaços de mercado gerou uma forma híbrida de organização econômica, na qual o mercado foi introduzido sob supervisão pública. Essa arquitetura institucional ajudou a evitar choques repentinos sobre preços e produção. O livro, assim, ilumina uma questão teórica maior: não existe apenas uma maneira de usar preços e incentivos de mercado. A experiência chinesa mostra que o mercado pode ser integrado a um projeto estatal de desenvolvimentos sem que isso signifique abandono completo da direção pública. Em terceiro lugar, a importância do controle de preços e da sequência das reformas. Um dos argumentos mais originais da obra é que a ordem das reformas importa tanto quanto seu conteúdo. Weber examina como a abertura de preços e a liberalização parcial foram conduzidas de modo a reduzir riscos de desabastecimento, especulação e explosão inflacionária. O livro destaca que, em vez de liberar tudo de uma só vez, a China manteve capacidade de intervenção sobre setores estratégicos, enquanto permitia maior flexibilidade em áreas menos sensíveis. Isso criou um tipo de transição em que a mão visível do Estado orientava a inserção da mão invisível do mercado. A análise é valiosa porque desloca o foco de uma visão abstrata de eficiência para uma visão institucional e histórica. Reformas não produzem os mesmos resultados em qualquer contexto, pois dependem de estrutura produtiva, capacidade administrativa e correlação política de forças. Assim, o livro argumenta que o sucesso relativo da China não pode ser compreendido apenas como triunfo do livre mercado, mas como resultado de uma engenharia institucional cuidadosa, especialmente no tratamento dos preços e dos mecanismos de coordenação econômica. Em quarto lugar, o contraste com a Rússia e o custo social da terapia de choque. A comparação com a Rússia é uma peça fundamental da argumentação do livro. Weber usa esse contraste para mostrar o que estava em jogo no debate das reformas de um lado: a liberalização rápida, com privatizações aceleradas e retração abrupta do Estado. De outro, uma transição mais controlada, capaz de preservar parte da base industrial e da coesão social. A experiência russa aparece como um alerta histórico sobre os riscos da reforma radical, especialmente quando aplicada sem amortecedores institucionais. O livro recupera esse contraste não para idealizar a China, mas para evidenciar que os resultados econômicos e sociais dependem da forma concreta da transição. A leitura ganha força ao relacionar política de preços, distribuição de renda, estabilidade produtiva e capacidade estatal. Dessa maneira, a obra contribui para um debate mais amplo sobre reformas em economias, em transformação. Liberalizar não é apenas trocar regras, mas redefinir quem absorve os custos do ajuste e em que velocidade esses custos serão impostos à sociedade. Por último, uma história intelectual sobre a longa duração do pensamento econômico chinês. Além de reconstruir os anos decisivos das reformas, o livro insere a discussão numa história intelectual mais longa, conectando o debate chinês contemporâneo a tradições do pensamento econômico na China e no Ocidente. Essa perspectiva amplia o alcance da obra, porque impede que a reforma de mercado seja entendida como importação mecânica de modelos estrangeiros. Weber mostra que os formuladores chineses reinterpretaram conceitos de mercado, planejamento e regulação a partir de problemas próprios, dialogando com referências teóricas diversas, mas sem simplesmente imitá-las. O resultado é uma história de adaptação, tradução e disputa conceitual. Esse enquadramento explica por que o livro interessa não apenas a especialistas em China, mas também a leitores de história econômica e teoria social. Ele demonstra que políticas econômicas são sempre também projetos intelectuais, dependem de ideias, diagnósticos e narrativas sobre desenvolvimento. Ao recuperar essa dimensão, a obra ajuda a entender por que a experiência chinesa segue sendo objeto de interpretações tão conflitantes entre defensores do neoliberalismo e críticos da mercantilização. Em conclusão, este livro é especialmente indicado para quem quer compreender a ascensão da China sem recorrer a explicações simplificadoras, como a ideia de que tudo se resume à abertura de mercado ou, no extremo oposto, a manutenção pura e simples do socialismo planejado. Ele interessa a economistas, estudantes de ciências sociais, pesquisadores de relações internacionais e leitores que acompanham debates sobre desenvolvimento, Estado e neoliberalismo. O principal ganho é analítico. A obra oferece uma explicação historicamente situada para a reforma chinesa, mostrando como escolhas institucionais, sequenciamento das medidas e capacidade estatal alteraram profundamente os resultados da transição. Não é uma narrativa celebratória, nem uma crítica automática ao mercado. É uma investigação sobre como se constrói uma economia híbrida e sobre por que esse arranjo produziu efeitos tão diferentes dos vistos em outras transições pós-socialistas. Por isso, o livro se tornou referência para entender tanto a China quanto os limites das reformas neoliberais em geral. Se você quiser apoiar Isabela M. Weber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!